Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é segunda-feira, 26 de maio de 2025. A seguir, a correspondente em Bruxelas relata como a União Europeia se prepara para reagir a um novo tarifaço de Donald Trump, que já ampliou o prazo das negociações com o bloco para 9 de julho. A imprensa francesa analisa a nova manifestação de agricultores nesta segunda-feira em Paris. Depois, vamos ouvir uma reportagem sobre a primeira exposição de Rodrigo Salgado, filho do fotógrafo Sebastião Salgado, falecido na sexta-feira aqui na capital francesa. E o colunista Tomás Zygmunt de Barros fala hoje de islamofobia à francesa. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
O presidente Donald Trump anunciou que está concedendo à União Europeia uma prorrogação das tarifas adicionais de 50%, atrasando o prazo para 9 de julho. O anúncio de Trump aconteceu no domingo à noite após um telefonema com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Analistas acreditam que as tarifas de 50% são uma tática de negociação de Trump, que contribui para a escalada das já tensas relações comerciais entre o Bloco Europeu e os Estados Unidos. É sobre esse assunto que vamos conversar com nossa correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Surander. Olá, Letícia, bom dia. Como foi o anúncio dessa trégua de Trump e o que pode acontecer nos próximos dias?
Bom dia. Pois é, o presidente americano Donald Trump escreveu no Truth Social que havia recebido um telefonema da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, solicitando uma extensão do prazo de 1º de junho para a tarifa de 50% nas importações do bloco. Concordei com a prorrogação para o dia 9 de julho. Foi um privilégio fazê-lo, ressaltou. Von der Leyen afirmou que eles tiveram uma boa conversa, mas que a União Europeia precisaria até julho para negociar um acordo. A Europa está pronta para avançar nas negociações de forma rápida e decisiva, escreveu na rede social X. É possível que as negociações comerciais entre a União Europeia e o Estados Unidos ganha agora um fôlego, mas se não forem bem sucedidas, o Bloco Europeu já sinalizou que pretende implementar contramedidas para compensar os prejuízos econômicos. Na semana passada, o comissário europeu do comércio, Maros Sefcovic, disse que qualquer potencial acordo comercial entre Bruxelas e Washington deve ser baseado no respeito e não em ameaças. Mas com Trump, nunca se sabe. A ameaça tarifária pode ser vista como uma manobra nesse momento em que as negociações com Washington estão praticamente paralisadas. Caso as negociações comerciais com Washington falhem, a Comissão Europeia planeja impor tarifas adicionais no valor de 95 bilhões de dólares sobre uma lista de produtos importados dos Estados Unidos.
Agora, Letícia, Trump reclamou do ritmo lento nas negociações com a União Europeia. Ele disse que as negociações não estão indo a lugar algum. O que pode ter provocado essa crítica do presidente americano?
Olha, no início da semana passada, a União Europeia enviou uma nova proposta a Washington a fim de impulsionar as negociações comerciais com os Estados Unidos. Apesar de incluir temas do interesse dos negociadores americanos, a iniciativa parece não ter agradado à administração Trump. Além disso, o Wall Street Journal informou que assessores do republicano disseram que Trump está nervoso com o ritmo lento das negociações, provocado pelas diferentes prioridades dos estados membros do bloco. Hoje, a União Europeia enfrenta taxas de 25% nas importações de aço, alumínio e carros dos Estados Unidos, além de tarifas recíprocas de 10%, que aumentariam para 20% a partir do dia 8 de julho para quase todos os outros produtos.
Em geral, Letícia, as tarifas servem para proteger as indústrias da concorrência e, no final, quem paga a conta é o consumidor. Por que Trump insiste em impor as tarifas?
Então, impor tarifas alfandegárias mais altas foi uma das promessas de campanha de Trump, que aproveitou o fato da legislação do país não exigir aprovação do Congresso para anunciá-las após sua posse. A adoção de uma ofensiva protecionista com ameaças de barreiras alfandegárias para os produtos estrangeiros faz parte da estratégia de Trump para reorganizar o sistema comercial global e levar grandes indústrias de volta aos Estados Unidos. Além disso, o republicano quer reequilibrar acordos comerciais que ele considera injustos e proteger empregos no país.
Muito obrigado, Letícia Fonseca Surander, correspondente da RFM em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
A maior federação agrícola francesa, conhecida pela sigla FNSEA, e o Sindicato dos Jovens Agricultores convocaram uma ação nesta segunda-feira, 26 de maio, em frente à Assembleia Nacional em Paris, para protestar contra o que eles acreditam ser uma obstrução por parte de deputados do Partido de Esquerda Radical, França Insoumise, do Partido Verde, a uma proposta de lei que visa remover restrições à profissão agrícola. As duas entidades criticam há cerca de 3.500 emendas ao projeto de lei, incluindo 1.500 dos ecologistas e 800 da esquerda radical, explica o jornal Le Parisien, que traz imagens de tratores a caminho de Paris. Segundo o jornal Le Monde, a proposta de lei atualmente em discussão na França não é unanimidade entre os agricultores. Na sexta-feira, a Confederação Camponesa, terceiro maior sindicato agrícola do país, reafirmou sua oposição ao texto, chamando-o de completamente retrógrado e afirmando que ele beneficiaria apenas uma pequena parte do agronegócio. O polêmico artigo 2 propõe a reintrodução de inseticidas da família dos neonicotinoides, proibidos na França desde 2018, devido ao seu impacto sobre os polinizadores, principalmente as abelhas. Setores como da beterraba, avelãs e kiwis poderiam se beneficiar da medida, destaca o Le Monde. Mas, segundo o portal de notícias France Info, médicos e cientistas alegam que este artigo representa uma contestação do papel da expertise científica no processo de autorização de comercialização de produtos fitossanitários, ao enfraquecer o papel da Agência Nacional de Segurança Sanitária.
Reportagem. Luísa Ramos.
A exposição Rodrigo in Vida Artista abre ao público em Reims, cidade a cerca de uma hora de trem de Paris, com uma seleção de 80 quadros e esculturas que visa apresentar o talento de Rodrigo Salgado, de 45 anos, filho da curadora Lélia Vanik Salgado e do premiado fotógrafo Sebastião Salgado, falecido em 23 de maio, às vésperas da pré-estreia da exposição, que acabou se tornando uma homenagem ao artista que realizou a iluminação da mostra do filho. Rodrigo nasceu com a síndrome de Down e aos 8 anos descobriu na arte um meio de se expressar. Em entrevista, um dia antes da morte de Sebastião Salgado, Lélia explicou que Rodrigo, que mora em Paris desde seu nascimento, sempre foi incentivado pelo pai e chegou a viajar com Sebastião Salgado em trabalhos de fotografia.
Nossa vida sempre foi de vida de arte. Eu sempre toquei piano, eu pintei. Então, Sebastião é fotógrafo, o nosso filho mais velho, ele é cineasta. Entende? Então, o Rodrigo, ele viveu numa casa que tem muita arte. Os nossos amigos, artistas, todos sempre funcionaram, sempre frequentaram muito a nossa casa. Ele foi muito, em todas as grandes exposições, o Rodrigo ia, eu levava. Então, a gente sempre frequentou museu. Outra coisa interessante, ele prestava atenção às fotografias dele. Todas as exposições de Sebastião, ele viajou também para trabalhar, fazer reportagem com o Sebastião. Uma época ele fazia muita fotografia também.
Além das obras, os visitantes poderão observar 16 vitrais criados a partir dos desenhos de Rodrigo Salgado e que permanecerão de forma definitiva no prédio da Igreja do Sagrado Coração de Reims, hoje desacralizada. O processo de criação dos vitrais foi realizado realizado pelo ateliê Simon Mark de Hans, especializado em vitrais desde 1640, que a diretora Sarah Valbaum detalhou à RFI.
A transposição do trabalho de Rodrigo para vitrais foi bastante simples, pois ele já tem em sua obra as demarcações que permitem separar as peças de vidro. Então foi simplesmente uma questão de encontrar as boas cores de vidro. Nós usamos folhas de vidro artesanais que são todas diferentes umas das outras. Escolhemos as cores, cortamos peça a peça à mão e montamos com chumbo para fazer essas 16 janelas. Foram 12 meses de trabalho. O chumbo foi posicionado como uma malha, camada a camada, como um tecido para dar a rigidez ao vitral. Cada interseção é soldada dos dois lados do painel e, em seguida, aplicamos um pincel com uma massa líquida que penetra entre o vidro e o chumbo e que, ao secar, adiciona rigidez ao vitral e o torna impermeável.
Vai aportar da rigidez ao vitral e vai lhe donner son étanchéité.
Para Lélia Salgado, a exposição demonstra as fases da vida de Rodrigo, que mais recentemente, nos últimos anos, passou a enfrentar um declínio cognitivo, afetando sua fala e limitando sua mobilidade. Ela relembrou da importância da inclusão de pessoas com deficiência no mundo artístico.
Essa exposição é uma exposição que me fez muito prazer. Bom, eu sou curadora, sou cenógrafa das exposições de fotografia, mas essa é completamente diferente. Realmente é a vida do Rodrigo, a vida do nosso filho, e esse filho que sempre foi tão alegre, tão satisfeito de pintar, e ele pinta, acorda 5 horas da manhã para pintar, ele vai lá no cavalete para pintar. Ele é uma pessoa assim, ele é realmente um artista, o Rodrigo, ele só pensa nisso. Ele come e vai pintar, levanta e vai pintar. Então, quer dizer, é uma coisa maravilhosa, é maravilhosa. E essa exposição, eu quis mostrar essa exposição, primeiro, para fazer feliz, uma felicidade enorme para ele, e também para mostrar que realmente o mundo tem que olhar os excepcionais de outra maneira. Sabe, porque isso realmente é muito importante, que todo mundo possa ver que os excepcionais tem talento, como qualquer outra pessoa, basta a gente ajudar que esse talento apareça. E é muito bonito. E depois, com a história dos vitrais, olha que maravilha, o trabalho do Rodrigo vai ficar para a vida.
A família de Sebastião Salgado sempre esteve em contato com todo tipo de arte. E Lélia revelou uma amizade inusitada na vida de artista do filho.
O que o Rodrigo tem de maravilhoso também é que ele conquista todo mundo. Sabe o Chico Buarque? É muito amigo dele. O Chico vai jantar lá em casa. Ele chegava antes da gente de chegar do trabalho. E aí ele ficava. Quantas vezes eu vi o Chico com o violão, ensinando o Rodrigo uma posição, e ver o Rodrigo tocar e ele cantando pro Rodrigo. Então, sabe, tão bonito, sabe? É uma coisa assim que as pessoas têm uma facilidade de chegar nele, sabe? E ele adora as pessoas todas. Realmente, as pessoas vêm em casa, ele recebe todo mundo com tanto prazer.
Artista, né?
O verdadeiro Rodrigo, é isso que a gente botou. Rodrigo em vida artista. Porque exatamente é uma vida de artista, Rodrigo.
A exposição de Rodrigo Salgado fica em cartaz na Igreja Sacré-Cœur de Reims, de 27 de maio até o dia 10 de setembro. De Hans, Luísa Ramos, RFI.
RFI, as vozes do mundo.
O Mundo Agora, crônica de política internacional.
Tomás Zikman de Barros.
No Brasil, a gente fala cada vez mais sobre dois assuntos. O primeiro é religião na política, e o outro é o chamado racismo estrutural, que entrou na pauta nas últimas décadas. Mas esses dois debates no Brasil quase nunca se cruzam. São assuntos que não se misturam muito. Na França, ao contrário, a gente tem visto eles se misturarem ao redor de uma figura muito específica, a figura do muçulmano. Na semana passada, apareceu um tal relatório oficial do governo francês, sem nenhuma prova, mas que veio com uma velha teoria da conspiração. A ideia é que a Irmandade Muçulmana, uma instituição que, enfim, reúne muçulmanos fanáticos ao redor do mundo, estaria tentando se infiltrar e dominar as instituições da República na França. É um texto cheio de fragilidade, cheio de insinuações. A verdade é um panfleto da extrema-direita. Mas apesar da sua fraqueza, ele virou manchete, gerou debate, na verdade, uma histeria na mídia, e o próprio presidente Macron resolveu convocar o Conselho de Defesa para debater esse assunto. Conselho de Defesa, que é um órgão que deveria ser chamado em caso de ameaça, de guerra, ameaças externas, mas agora foi convocado para debater um assunto interno, para debater uma pretensa ameaça dos muçulmanos dentro da França. Agora, o que está acontecendo? O que acontece nesse momento, na verdade, é uma instrumentalização da religião para promover racismo, uma outra forma de racismo. Porque hoje em dia fica mal ser abertamente racista, discriminar alguém por conta da cor, da pele ou do país de origem. Mas a ideia aqui na França de criticar uma religião seria algo aceitável. O alvo não é mais o árabe, não é mais o africano, é o muçulmano. Acontece que isso já não é novo. A gente pode fazer um paralelo. Talvez o muçulmano ocupe hoje um papel que foi ocupado há um século atrás pelo judeu. O que é o judeu? É esse inimigo invisível, suspeito, supostamente infiltrado, que por um lado parece fraco, mas na verdade, segundo a teoria da conspiração, está ali por trás do poder. É importante deixar claro, no entanto, que essa islamofobia, ela não vem só da extrema direita. Claro que ela está na extrema direita, mas ela também está arraigada em todo o espectro político francês. Tem na direita, no centro e até na esquerda, que se diz republicana. Alguns vão adotar esses discursos por cálculo eleitoral, para conseguir um eleitor racista, mas muitos fazem isso por convicção. Porque, na verdade, esse racismo ele já foi naturalizado, ele já foi totalmente aceito, ele faz parte da cultura dominante, hegemônica na França. Um exemplo claro disso está no princípio de laicidade. O que é o princípio de laicidade? Ora, é o que diz que se separa igreja e Estado. E quando ele surgiu, há 100 anos atrás, aqui na França, para sustentar o discurso republicano, a ideia era proteger o cidadão contra o Estado. Acontece que nos últimos 20, 30, 40 anos houve uma inversão. Cada vez mais usam o princípio de laicidade para policiar os modos de vida de um pedaço da população. Então querem proibir o véu, querem proibir inclusive comida halal, a comida dos muçulmanos na escola. Tem se fechado muitas mesquitas, acusando elas de o que eles chamam de separatismo. Na verdade, qualquer movimento antirracista aqui na França, muito facilmente, pode ser e tem sido acusado do que eles chamam aqui de comunitarismo. O que é o comunitarismo? A ideia de que um grupo quer se organizar para viver à parte, viver separado da república universal. O que muitos dizem, no entanto, é que o problema dos muçulmanos é que eles não querem se integrar. Mas a verdade é que por trás desse discurso de integração existe um desejo de desaparecimento. Não é? Eles querem que os muçulmanos escondam a sua fé, e não apenas a fé, mas a sua origem, a sua cultura, e é só assim eles poderiam ser aceitos. O problema é que isso não é integração. Isso é apagamento. Isso não tem nada de universal. O verdadeiro universalismo, e a República na França se reclama universalista, um verdadeiro universalismo deveria reconhecer as diferenças. Na verdade, uma república que não tolera a pluralidade dos seus próprios cidadãos, ela não é universal. Ela é super particular. Ela é um particular que quer se impor em relação a todos os outros, mesmo que finja o contrário, né? Esse relatório que saiu na semana passada, que nem relatório deveria se chamar, é uma teoria da conspiração, mas ele não revelou apenas uma conspiração. O que ele revelou de verdade é um certo medo da diferença. Ele revelou o quanto o racismo está entranhado. Ele revelou que o verdadeiro desafio não é expulsar o outro, não é desaparecer com o outro, mas aprender a conviver com ele, a conviver com a diferença de igual para igual.
Este programa tem produção técnica de Pierre Zanuto e edição final de Elcio Ramalho. Eu sou Adriana Moisés e estou na apresentação dessa meia hora de programa da RFI para o Brasil.